Aleluia! Nós te louvamos, Jesus. Nós adoramos teu santo nome. Começa a entronizar o nome de Cristo Jesus nessa noite. Nós te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Adoro o nome dele. sigues tú.
Senhor, já me ensinou.
corações, pelo teu infinito amor. Unja-me, Senhor, unja meu coração, unja a minha cabeça. Eu quero
Senhor, fique à vontade. Você que está online, se quiser ofertar através da nossa conta bancária, fique à vontade. Que Deus abençoe a sua vida. Continue adorando o Senhor. Que aponte uma palavra para o seu coração.
Ele tem fogo em teus olhos, uma espada em suas mãos, e cavalo em um cavalo branco ao redor desta nação. E ele chama você e eu,
tá te chamando,
venha cavalgar comigo.
E o que é que nós dizemos? O que nós dizemos?
Nós dizemos sim. Sim, Senhor, coração queima e deseja que ela esteja ao seu lado. E esse fogo em seus olhos é a paixão por sua noiva, que ele deseja que ela esteja ao seu lado. E
Queimando nessa noite? Se não está, por que não está? Por que não está? Qual é o problema? Se você é tão amado, se você é tão aceito, se não há nada mais pelo seu esforço próprio, é tudo pelo que a obra perfeita da cruz do Calvário. Oh. Aleluia! Glória a Deus, amados. Aleluia! Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou muito empolgado nessa noite.
Amém.
Amém. Graça e paz aos presentes. Graça e paz aos 10 online aqui conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Se você está aqui pela primeira vez, espero que você seja abençoado por essa palavra, por esse momento de adoração a Ele. Nós só estamos aqui para deixar fluir a glória de Deus. Aleluias! No entendimento da graça, você flui, você frutifica, porque as obras são da carne, mas o fruto é do Espírito. Aleluias! As obras são da carne, mas o fruto é do Espírito. Glória a Deus! Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 4. Nós vamos começar a partir do verso 1. Nós vamos continuar falando aí ainda sobre essa questão da justificação pela fé e a diferença da justificação pela fé e a justificação, que não existe uma justificação sobre a lei. Nós vamos falar, continuar falando sobre isso. Por quê, pastor? Porque é preciso que você entenda que a sua alma pegue tudo que precisa ser pego da palavra de Deus, para que o inimigo não te engane mais, te levando para um lugar de justiça própria, uma justiça que não é a justiça que provém de Cristo Jesus. A nossa vida é baseada na justiça que vem de Cristo Jesus. Amém, amados? Não existe outro meio. Não existe outro meio de nós relacionarmos com Deus, a não ser aceitando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aleluias! Amém? Vocês estão especialmente lindos essa noite. Amém, queridos? Aleluias! Glória a Deus! Romanos capítulo 4, verso 1. Vai dizer assim, Paulo dizendo, a carta de Romanos, ela foi escrita à igreja em Roma. Ela tinha tantos judeus convertidos ao Evangelho, judeus nascidos de novo, judeus que criam em Jesus Cristo, como também gentios que creram. E Paulo vem na carta aos Romanos trazendo esclarecimentos. Ele começa desde Romanos capítulo 1, falando de tudo, vem saudando os irmãos e falando do pecado da humanidade. No capítulo 2, ele fala que nenhum homem, por mais que queria, não conseguiu cumprir a lei. Capítulo 3, ele vem falando da justificação em Jesus. Capítulo 4, agora, ele vai trazer algo muito importante. Ele vai trazer para nós o entendimento que Abraão não foi justificado pelas obras. Abraão foi justificado pela fé. Aleluias! Glória a Deus! Que diremos, pois? Versículo 1, no capítulo 4 de Romanos. Que diremos? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, ou através das suas obras? Paulo está dizendo, nós vamos dizer isso então, que Abraão, nosso pai, ele alcançou a justificação através da obra, através da carne. Verso 2, porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar. Então o que é que Paulo está dizendo? Realmente, se Abraão foi justificado por obras, se Abraão foi justificado por homem, ele tem todo o direito de se orgulhar. Ele tem o porquê se orgulhar. Se ele foi justificado por obras, ele pode se orgulhar, porque a justiça provém da obra. Se ele foi justificado por obra, ele tem de que se orgulhar. Mas ele continua dizendo, porém, não diante de Deus. Ele vai se gloriar diante de qualquer um, menos diante de Deus. Porque diante de Deus, nenhum homem será justificado pelas suas obras. Aleluias! Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz as Escrituras? Aí Paulo traz à tona. Principalmente para os judeus presentes, porque os gentios não tinham amplo conhecimento da Escritura. Gentios não conhecem. E a escritura que ele está falando aqui é o Velho Testamento, a velha aliança. O Novo Testamento ainda não tinha sido compilado. Então eles tinham a lei e os profetas. Então o que é que diz as escrituras? Eles tinham a lei e os profetas. Eles tinham a história de Israel, eles tinham Gênesis. Então o que é que Paulo diz? O que diz as escrituras? Então, vamos para quê? O que é que a escritura diz a respeito disso? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então Paulo afirma, ó, o que é que está dizendo a Escritura? A Escritura diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Aleluias! Você que está online aí, querido, dá um like aí. Você faz com que essa live chegue para mais pessoas, amém? Aleluias! Pois o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Vamos lá, aonde que está isso? Em Gênesis capítulo 15, verso 6. Diz assim, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Aleluia! Mais alguém aqui crê no Senhor? Alguém aqui crê no Senhor? Glória a Deus! Alguém aí crê no Senhor, querido? Alguém aí crê no Senhor Jesus Cristo? Aleluia! Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Gênesis 15, 6. Paulo estava mencionando isso nas Escrituras. O que, que foi dito lá em Gênesis? Porque Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado como justiça. Agora, na Nova Aliança, em Gálatas 3, 6 diz, considerais, pois, o exemplo de Abraão. Pois, o exemplo de Abraão, ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Aleluia! Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Aleluia! Gálatas 3, 6. Ora agora em Tiago, capítulo 2, verso 23. Cumpriu-se assim a escritura que declara, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Aleluia. Então Paulo menciona Gênesis e fala, o que está dizendo as Escrituras? Por acaso as Escrituras estão dizendo que Abraão, ele foi justificado pelas obras? Não, lá está muito claro. Creu Abraão em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Depois em Gálatas e também em Tiago, Gálatas, quem diz em Gálatas, quem também escreveu a carta de Gálatas foi o próprio Paulo, ele repete lá em Gálatas também. Na verdade, Gálatas foi escrito até primeiro do que Romanos. Romanos vem primeiro, mas quem foi escrito primeiro foi Gálatas, amém? Então, Paulo diz em Gálatas também, creu Abraão em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Aleluias! Voltando aí em Romanos capítulo 4, verso 3. Pois que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Verso 4. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. O que, que Paulo está dizendo aqui? Vamos supor que eu trabalho com o Elielson. Eu vou lá capinar o lote do Elielson. E quando termina, que o Elielson vem me dar o pagamento e falar aqui, nó, eu quero ser bom com você. Quero ser gracioso com você. E porque eu sou gracioso com você, estamos até aqui o pagamento porque você trabalhou para mim. Então o que, que Paulo está dizendo aqui? Se alguém trabalhou e recebeu um salário, o salário não é considerado um favor, mas é considerado uma dívida. Pega aí o que Paulo está dizendo. Não é considerado um favor, mas uma dívida. Mas o que não trabalha, porém, crer naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então o que Paulo está falando? Vai, se alguém trabalhou para receber, então não é graça. Se alguém trabalhou para receber, é porque eles tinham uma dívida. Já viu o que ele diz? Eu tenho crédito com Deus? Tem gente que acredita que ele tem crédito com Deus. Você pode até ter em Cristo. Mas com as suas obras, sinto muito, neném, você não tem não. Você pode até, a todos os créditos você tem em Cristo. Em Cristo Jesus nós temos todos os créditos com Deus. Em Cristo Jesus nós somos herdeiros e co-herdeiros. Mas na nossa própria obra não temos crédito algum com Deus. Esquece disso. Ah, porque eu orei muito, aí eu tenho crédito com Deus. Não. Tudo que você recebeu de Deus e recebe de Deus é pela obra perfeita de Cristo na cruz do Calvário. Haverá sim um dia do julgamento da igreja, haverá galardões, é outro caso. Galardões segundo a sua fidelidade aqui. Mas a sua salvação, ela é baseada na sua fé na obra perfeita da cruz do Calvário. Então Paulo dizendo, se alguém trabalhou para receber, então não é favor. O que é graça? Dom imerecido, um favor de Deus. Então se alguém trabalhou para receber, se eu trabalhei para receber a minha salvação, então não é um favor. Deus não está me fazendo um favor. Deus está me pagando o que Ele me deve. Aleluia! Você está entendendo? Você está pegando, amado? Aleluia! Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aleluia! Verso 6. E assim também da vida é clara. Bem-aventurado o homem a quem Deus atribui, ou quem Deus considera justo, independente das obras. Olha o que Paulo fala aqui. Davi já tinha declarado isso. Bem-aventurado, que é mais que feliz, ou feliz é o homem a quem Deus considera, atribui justiça, ou considera justo, independente das obras. Verso 7. Bem-aventurado aquele, suas iniquidades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos. Querido, perdão é simplesmente quitar a dívida. Você precisa entender isso. Quando você diz que perdoou alguém, mas você continua com aquilo, você nunca perdoou. Perdoar é esquecer a dívida. Isso é perdoar. Quando Deus nos perdoa, a nossa ofensa contra Ele foi esquecida. Ele diz, dos seus pecados não me lembrarei mais. Isso quer dizer que Deus tem amnésia? Claro que não, nem você. Isso quer dizer que Ele não vai atribuir na conta. Ele não vai pôr em conta. Amém? Então não é, ah, eu perdoo, mas não esqueço. Claro que você não vai esquecer. Só se você tiver alguma amnésia que você vai esquecer. Só que você não põe mais em conta. Quando você olha para aquela pessoa, você não age com ela cobrando o que ela te devia. Amém? Você não cobra mais aquela pessoa. Isso não quer dizer, se a pessoa não é digna de confiança, você não vai confiar, amém? Mas você não cobra a dívida. Você não trata aquela pessoa como cobrança. Porque quando as pessoas têm dificuldade de perdoar, na verdade, elas querem punir as pessoas que as feriram. Elas querem punir. Não, perdoa não. Elas querem punir. Só que elas não sabem que elas estão punindo elas mesmas. Então, perdoar é quitar a dívida. Eu devo ali elas 10 mil reais e ele virar e falar assim, Gleice, a partir de hoje você não me deve nada, eu estou te perdoando a sua dívida. Aí o Elielso vai, chega ali na esquina e começa a falar, não, Gleice é um mau pagador, até hoje ele não me pagou. Hã? O Elielso perdoou a minha dívida? Não, o Elielso não perdoou a minha dívida. Amém, queridos? Da mesma forma. Ah, não, você está perdoado, Gleice, pelo que você me fez. Mas sempre está buzinando a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma tecla. Não houve perdão. Por isso que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Porque Ele, de fato, nos perdoou. Não porque Ele sofre de alguma amnésia. Ele não é sofre de amnésia. Só que Ele não atribui mais na conta. Ele não põe mais em conta o seu pecado. Aquilo já passou para Ele. Quando Ele olha para você, Ele te vê justificado pela obra perfeita da cruz do Calvário. Aleluias! Você é justificado pela obra perfeita da cruz do Calvário. Então Paulo diz aqui em Romanos, capítulo 4, verso 6, é assim também que Davi declara, bem-aventurado o homem quem Deus atribui justiça independente das obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais, quando? De vez em quando? Não, jamais, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará ou levará em conta, ou cobrará o preço do pecado, imputará pecado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais. Querido, isso é velha aliança ainda. É Davi que já estava profetizando isso. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi entendia a graça de Deus. Ninguém entendia tanto a graça de Deus como Davi, querido. Certa vez chegaram até Davi e falaram assim: Davi, você pecou contra o Senhor, e na lei tinha que vir, o castigo tinha que vir. Davi, você pecou contra o Senhor, e eu tenho aqui três situações para você. E duas das situações era ser vingado pelo homem, e uma das situações era o próprio Deus aplicando a justiça. Adão falou assim: caia eu na mão de Deus, porque Deus é misericordioso. Não caia eu na mão do homem, porque o homem é mau e perverso. Ele escolheu ser punido diretamente por Deus, Davi. E simplesmente Davi sabia o que ele estava falando, porque ele conhecia o coração de Deus. E quando Deus mandou a punição, quando estava na metade daquela punição, o coração de Deus não aguentou e ele não continuou com aquela punição. Eu não lembro de qual referência agora, por isso que eu não te dou, mas se quiser procura comigo depois. Então, querido, Davi conhecia o coração de Deus. Às vezes a gente pensa diferente, né? Nossa, Deus vai pesar a mão e tal. Tem mais medo de Deus do que do homem. Que é diferente de temor, querido. Davi não, caia eu na mão de Deus e não na mão do homem. Porque o homem é perverso, o homem é mau, mas Deus é bom, misericordioso. E isso na antiga aliança. Isso não foi agora, no tempo que nós estamos vivendo, nesse conhecimento da graça de Deus. Mas eu preguei aqui e falei, né? Mesmo na época que não havia lei, na época de Davi já havia lei. A lei foi dada em Moisés. Mas mesmo na época que não havia lei, de Adão até Moisés, havia Abel que servia a Deus, Abraão, Noé, Enoque andou com Deus numa época que não tinha lei alguma. Você está me entendendo, querido? Não tinha nenhuma lei, não adulterarás, não matarás. Enoque andou com Deus numa época que não tinha lei. O cara serviu a Deus sem ter nenhuma lei. É por isso que a graça jamais vai te desviar. A graça vai te trazer para mais perto dele. Amém, amado? Bem-aventurado o homem que o Senhor jamais imputará pecado. Então Davi diz isso em Salmo 32:1: bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Amém, amados? Seus pecados apagados. Seus pecados não me lembrarei mais. Tito 3, 5 ao 7 diz assim: não por obra alguma de justiça que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, ele nos salvou, por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou copiosamente sobre nós com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele assim procedeu para que, justificados mediante a sua graça, transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Além de você ser justificado, você se tornou herdeiro. Tem graça maior do que isso? Aleluias! Você entrar aqui na casa do Fábio, roubar o Fábio, bater no Fábio, espancar o Fábio, aí o Fábio vai e te perdoa, te justifica e traz você para a casa dele, te adota, dá o nome dele para você e você ainda é herdeiro do Fábio. Tem graça maior do que essa, amados? É muita loucura, não é? Como se diz aquela canção, impressionante amor de Deus, né? Como é que é? Impressionante amor de Deus. Deixou as 99 só para me encontrar. Aleluias. Glória a Deus. Verso 9 de Romanos 4. logo saindo do 8, né? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado, vai levar em conta o pecado, cobrar o preço do pecado. Verso 9, vem pois essa bem-aventurança, né? Paulo diz, ó, bem-aventurado é o homem. Ele cita Davi, ele diz assim, é bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui pecado. Deus perdoa o pecado dele é apagado. Ele estava falando de Davi. Davi era judeu, amém? Davi era circuncidado, amém? Davi vivia sob um preceito da lei, amém? Aí Paulo pega e fala assim, vem pois essa bem-aventurança exclusivamente, isso é algo exclusivo, vem essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Aleluia! Paulo fala assim, essa bem-aventurança é só para os circuncidados? Só para Davi, que era circuncidado, que estava sob a lei? É só para Abraão? Ou também é para os incircuncisos? Quem são os incircuncisos na questão? Os gentios, os não-judeus. No caso, nós, que não somos mais gentios, somos igreja, amém? Mas éramos gentios, os não-judeus, não-circuncidados. Nós não somos circuncidados fisicamente. Nós temos uma circuncisão no coração, amém? Então Paulo está dizendo, essa bem-aventurança, por acaso, é só para os circuncidados? Só para aqueles que guardam o preceito da lei? Ou também é para os circuncisos? Paulo faz essa pergunta. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Verso 10. Pois como, pois, lhe foi imputada? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, em sim na incircuncisão. E ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, não da lei, da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem. Alguém aqui crê, amém? Alguém aí crê, amém? A ser pai de todos aqueles que creem. Amados, eu estou muito empolgado com essa palavra, amém? Glória a Deus. Às vezes parece louco, mas eu fico muito empolgado com essa palavra. Eu fico muito apaixonado com a palavra de Deus. Com impressionante amor de Deus. Com impressionante graça de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu te louvo. Eu te exalto. Eu te glorifico. A ti seja a honra, a ti seja a glória, para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre. Seu nome seja glorificado, que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isso é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então ele é pai tanto dos incircuncisos, também dos que são circuncidados, mas que não estão apenas na circuncisão da carne, mas que andam na mesma pegada da fé que teve o nosso pai Abraão. Você é filho de Abraão, querido. Porque é os da fé que são filhos de Abraão. Aleluia! Glória a Deus. Você está empolgado essa noite? Verso 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão, com a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou agora aqui, amados, para Gênesis 12, 1 e 3, quando Deus chama Abraão. Abraão tinha 75 anos aqui. Gênesis 1, 12, versículo 1 e 3, 1 ao 3. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, dirige-te à terra que te indicarei, eis que te darei, farei de ti um grande povo, te abençoarei, engrandecerei teu nome, será tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Está incluído eu e você, amém? Por seu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Aí quando chega no verso 15, Deus aparece de novo a Abraão. Nesse contexto, Deus aparece de novo a Abraão e fala: ó, você vai ter uma grande descendência, Abraão. Abraão ainda não era circuncidado nessa época. Quero que você pegue isso. Por isso que Paulo está falando: a promessa chegou para Abraão antes dele ser circuncidado. Aí Abraão, você vai ter uma grande descendência. E Abraão fala assim: mas como, Senhor? Como? Se eu não tenho filho, o Senhor não me deu filho algum. E um empregado que trabalha na minha casa que vai herdar tudo, o Eliezer. E Deus falou: não é o Eliezer, seu empregado, que vai herdar tudo, mas o filho que sair das tuas entranhas, esse herdará tudo. E Deus fala isso com Abraão, e no falar, Abraão crê. Aí que chega no verso de Gênesis 15, 6. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado para justiça. Amém? Então a circuncisão foi apenas um sinal da aliança de Deus com Israel. Uma aliança que foi feita mediante a fé. A fé, essa circuncisão veio como um sinal de uma aliança feita com Abraão por meio de uma fé. Porque Abraão creu e Deus pôs essa aliança, essa circuncisão como um sinal. O povo judeu, o povo que era separado naquele momento até então, aonde viria a semente do Filho de Deus. Um povo escolhido, um povo que foi ali cuidado, a semente foi guardada, a descendência deste Sete. A descendência que vem até Jesus é a descendência de Sete. A descendência que vem desde Sete, sendo preservada. Foi preservada até que viesse a nascer Jesus Cristo, Filho de Deus. E possamos ser justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Aí quando chega em Gênesis capítulo 17, depois de tudo isso, depois de Deus ter chamado Abraão, prometido tudo para ele, aí Deus diz, Gênesis capítulo 17, 10 e 11, e eis a minha aliança contigo e com toda a tua descendência futura, aliança que deve ser guardada de geração em geração, todos os dos séculos masculino entre vós deverão ser circuncidados na carne. Farei circuncidar a vossa carne de vosso prepúcio, e essa será a marca da aliança entre mim e vós. Aleluias! Então, querido, como Paulo estava dizendo aqui, essa bem-aventurança, ela não veio para Abraão após ele ser circuncidado. Por que que Paulo estava falando isso? Porque estava tudo muito no início. O evangelho sendo pregado, Paulo foi chamado para pregar aos gentios, e tinha... Na igreja de Roma tinha tanto judeus que agora criam em Jesus e gentios convertidos. E eles ficavam querendo que os gentios se circuncidassem. Eles ficavam falando: se vocês têm que circuncidar, vocês têm que guardar esse preceito. Porque senão vocês não vão ser salvos. A salvação, para vocês serem salvos, vocês têm que cumprir isso. E Paulo vem e fala: não, Deus prometeu a Abraão antes da circuncisão. Não foi a circuncisão que fez com que Abraão recebesse nada. Deus prometeu a Abraão. A circuncisão vem como um sinal da fé. Hoje a circuncisão que nós temos é de coração, amém? Aleluias! Glória a Deus! Voltando ao verso 13 aí de Romanos capítulo 4. Não foi por intermédio da lei que Abraão e sua descendência cobra a promessa de ser herdeiro do mundo. E sim mediante a justiça da fé. Pois se é da lei que é... Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Então se é os da lei que são herdeiros, então a fé é anulada, a promessa não vale de nada. porque é os que cumprem a lei, mas não é por intermédio da lei. Verso 15, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Verso 16, essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa, para que toda a descendência, não somente os que estão no regime da lei, mas também os que são da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Aleluias! Glória a Deus! Aleluias, amados! Então, voltando aí para mim, está finalizando, que eu já estou finalizando hoje, aleluias. E bem cedo, hein? Se os irmãos já dão glória a Deus, imagina hoje. Esse povo gosta do culto. Mas eu gosto de deixar eles com gostinho de quero mais, tá? Eu gosto de deixar vocês com gostinho de quero mais. Amém, amados? Então, queridos, Romanos capítulo 4, verso 1, diremos, pois, que Abraão terá alcançado mediante as obras ou pela carne? Se Abraão foi justificado pelas suas obras, pela carne, por obras, ele pode até se gloriar, mas não diante de Deus. Não diante de Deus, amém? Então, é muito importante isso. Às vezes nós vamos voltar a pregar, estamos voltando ao Evangelho, pregando a simplicidade do Evangelho. E às vezes vai parecer tão repetitivo, né? Mas não existe outro assunto, querido, a justificação em Cristo Jesus. A igreja se perdeu quando ela tirou Jesus de cena. A igreja se perde quando ela tira Jesus de cena. Por quê? Porque o inimigo quer convencer você todos os dias que você não é quem a Bíblia diz que você é. Ele quer convencer você todo dia que você é um condenado, que o pecado ainda tem poder sobre você. Mas o Espírito Santo todos os dias te convence da justiça, do pecado e do juízo. Ele te convence principalmente da justiça, porque você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Paulo fala, eu não canso de falar com vocês a mesma coisa, porque é segurança para vós. E nessa pegada que nós estamos, vai chegar um momento que não vou ficar tanto lei e graça intensivamente, texto por texto, eu vou entrar no nosso dia a dia, mas nunca vou sair desse contexto da justificação em Cristo. Porque o Evangelho, ele sempre vai trazer Cristo para o centro. A religião vai colocar o homem no centro. O Evangelho vai colocar Cristo no centro. Toda religião coloca o homem no centro, porque a religião enaltece as obras do homem. A religião enaltece o homem com suas obras, é pelo que eu faço, é pelo tanto que eu oro, pelo tanto que eu busco, pelo tanto de dízimo que eu dou, pelo tanto que eu prego, quantas células que eu tenho, quantas congregações eu abri. Tudo eu. A graça sempre vai apontar Cristo. 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 E Cristo. A graça sempre vai tirar o homem do centro e colocar Jesus Cristo no centro. A graça sempre vai dizer como aquele salmo, não a nós, Senhor, não a nós, mas o Teu nome seja a glória.
Amém.
Aleluia. Esse é o trabalho da graça. Justificar você em Cristo. E às vezes vai ser difícil o processo. Você que está me ouvindo agora, vai ser difícil o processo. Você que está me ouvindo agora, vai ser difícil o processo. Porque às vezes nós sabemos que existe um sistema funcionando, mas às vezes a nossa alma tem saudade do sistema. A gente tem saudade de nos justificar. Porque se tem uma coisa que o homem é bom em fazer, é se justificar. Porque você chegou atrasado? Não, simplesmente não é prazer. Mas o homem, ele aprendeu a se justificar. O tempo todo. E a graça vai tirar isso de você. Isso aí parece tão fácil, né? É gostoso. Mas de repente você vai começar a olhar para você mesmo. E é por isso que a graça transforma muito mais. Que é a transformação de dentro para fora. Mas existe um caminhar nisso. E é difícil. Nós vamos entrar em coisas aqui. Ainda não estou pregando muito sobre a eficácia da oração em outras línguas, porque ainda eu preciso dessa introdução. A oração em outras línguas da forma correta, não a oração em outras línguas para dar bagunça, fazer bagunça, mas a eficácia da oração em línguas. Nós vamos entrar em tudo isso aqui, mas eu preciso trazer a base para você. Por mais que muita coisa ainda vai ficar no ar, mas os downloads vão começar a acontecer. Na semana, uma pregação e outra, aí de repente, revelação começa a chegar, você começa a entender. Por isso que eu preciso aplicar todo esse método, aplicar toda essa questão. Vai no versículo, volta no versículo, bem estudo mesmo. Porque nós precisamos entender, quando eu dizer, é pela graça, querido, não é pelo seu esforço, você não ficar, como assim, né? Não, você entender porque que é graça. Não é porque ficar, ah, é graça, é lei. É pela graça, mas não foi de graça. Aí o pessoal fala assim, né? Foi de graça não, meu irmão. Claro que não, Jesus pagou, não foi você. Entendeu? Não foi de graça, né? Jesus pagou. Mas muitos falam isso para te trazer um peso. Não, é pela graça, mas não foi de graça não. Não, claro que não. Jesus pagou. Foi Cristo que pagou. Amém? Mas vai vir todo esse processo para você no dia a dia. Tem um livro, um filme que chama, um filme muito bom, secular, que chama O Quarto de Jack. Você nunca assistiu esse filme? Assiste esse filme e pega o que eu estou te falando, você vai precisar disso. O menino fica preso com sua mãe dentro daquele quarto ali, ó. Vive naquela condição. Não vou contar o filme todo aqui, não. Mas quando ele tem a liberdade de ficar livre, ele fica doido. Ele não consegue lidar com aquilo. E ele começa a querer voltar para a prisão. Ele começa a querer voltar e ele tem necessidade de voltar para o quarto de Jack. Isso vai acontecer com você. Às vezes você, a graça vai vindo, você vai entendendo aquilo, mas de repente você, não, gente, eu estava acostumado àquele quadrado, eu estava acostumado àquele negocinho tão assim, agora eu tenho que andar com as minhas próprias pernas, agora eu não vou justificar em mim mesmo, agora eu não tenho mais desculpa para dar, agora eu já sou livre em Cristo Jesus, agora que desculpa eu vou dar? Agora eu não posso me justificar diante de Deus pelo tanto que eu orei. O que, que eu faço? Como é que eu faço? E você vai sentir vontade de voltar ao quarto de Jack. E aquele garoto volta ao quarto de Jack. Ele precisou voltar aquilo ali, olhar tudo e dar tchau para aquilo. Você vai, às vezes vai precisar voltar lá no sistema, lá na religiosidade e olhar. É, está na hora de tchau. Como se diz os Teletubbies, né? Hora de dar tchau. E dar tchau para a vida antiga. Porque é muito gostoso. E quando a gente soa como tão livre, graça. Mas, querido, você vai ser pego como nunca. Na graça você apanha muito mais do que a lei. Só que é um couro tão gostoso, mas só que mexe com seus estruturas. Porque a graça não te julga. Só que... Sabe quando alguém te chega e você sabe que você não merece nada, mas aquela pessoa te trata com tanto amor que você se constrange? A Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange. É por causa disso. Sabe quando você está numa situação diante de uma pessoa e aquela pessoa, ela poderia chegar e acabar com você e você pronto para se justificar e aquela pessoa vem e te ama e você diz, como pode? Como pode? A graça vai te levar para esse lugar. E de repente você que pensava que é tão bonzinho, às vezes, eu sou tão bom. Como eu sou bom? Aí a graça vai te revelar que você não é bonzinho como você pensa que é. Ela vai te mostrar realmente quem você é. Para que você saiba quem é Cristo. É necessário que a sua nudez seja exposta. Para que você receba Cristo. Jesus vira para a igreja de Laodiceia e fala assim, você acha que você é rica, né? Poderosa, você não sabe que você é cego, pobre, cego e nu. Para você entender a sua nudez, no sentido em relação às obras, sentido a justificar com justiça própria, e você se apossar da graça de Deus, você vai entender. Mas é tão gostoso. A correção dele é tão gostosa, amado. Hoje de manhã, eu levantei, era 4:30 da manhã, perdi o sono, desci, tomei um banho e comecei a ter experiências com Deus. E Deus começou a tratar comigo certas coisas que eu precisava mudar na minha vida. E eu falando, Senhor, eu preciso mudar tanto nisso. E Deus me mostrando. Eu sei, eu quero ser transformado. Eu quero ser mudado. Eu não quero mais andar assim. Eu preciso. E a graça tirando toda a justiça própria de dentro de mim. Até quando Paulo fala, aquilo que para mim seria lucro, me apegar às minhas obras. Não, mas eu sou o pastor Grayson. Agora eu estou dirigindo uma igreja. Nossa, pastor, que isso? Eu oro, eu tenho vida com Deus, eu prego. Nossa, aquilo que para mim poderia ser lucro, eu considerei como perda e trato como refúgio. Paulo fala refúgio, estrume de animal, no grego. Eu trato como nada, para que de alguma forma eu possa ganhar a Cristo, pois o que eu quero é conhecer Jesus. É só isso. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, sem nenhuma justiça própria que provém da lei, sem nenhuma justicinha de Gleison Rodrigues, sem nenhum babrabá de Gleison Rodrigues, sem nenhum lero-lero de Gleison Rodrigues. Eu quero estar aqui, Senhor. Eu quero te conhecer. Eu quero participar da comunhão do seu sofrimento. Para que de alguma forma eu possa me achegar e abraçar a Ti. Alcançar o Senhor. Pois me esvaziar de mim mesmo. E reconhecer a sua eficácia. Maravilhosa graça, maravilhosa graça, meu querido. Aleluias. Eu quero terminar cantando esse refrão. A graça eterna de Jesus veio para libertar a mim tão pobre pecador. Graça de pela graça. Obrigado, Jesus, por essa noite maravilhosa. Em nome de Jesus. Eu quero orar para você que está enfermo nessa noite, aqui online. Existe uma unção correndo agora aqui nesse lugar. Existe um fluir da unção de Deus. Não é unção do pastor Gleison, é unção do Espírito Santo. Eu libero sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Eu libero sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Vai passando sobre cada parte do seu corpo. Vai sendo tocado, em nome de Jesus. Não é porque você merece ser curado. É porque isso já foi resolvido na cruz do Calvário. Ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Aleluias. Oh, graça. Você não merece ser curado, mas a cruz liberou cura para você. Eu não mereço, mas a cruz liberou cura para mim. Você não merece a salvação, mas a cruz te salvou. A obra perfeita, o sangue derramado de Cristo Jesus, suficiente. Oh! Ha! She! He! She! Canta! Rabaluru! Likiri! Ha! Oh, aleluia! Oh, 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 graça, graça, graça divina. Graça, aleluia. Que Deus abençoe sua semana, em nome de Jesus. Até o próximo domingo. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você. Você pode entrar em contato conosco. Teremos o prazer de atender você, em nome de Jesus. Amém? Põe aí no campo de mensagem. Você que tem nosso WhatsApp. Eu quero ajudar você, auxiliar você. Você que não tem pastor. Você que está com ovelha sem pastor. Eu não sou nenhum gigante aqui nessa nação. Eu sou apenas o Gleicinho. Apenas o Gleicinho que ousou ouvir a voz de Deus. E simplesmente está aqui na sala da casa da minha filha linda, Bianca, da outra filha linda, Noilene, dos meus genros lindos, também Elielson, Fábio, minha esposa maravilhosa, Mari Rodrigues, e meu neto, pra lá de lindo, Pedro Augusto, e o cachorrinho Theo. Por enquanto nós estamos em família, respeitando o momento da pandemia, amém, amados? Em breve, os irmãos que já estão vindo congregar conosco estarão de volta. Em nome de Jesus. Entra no nosso Instagram também, Nada Além da Graça. Segue lá o Instagram. Se você ir aí no link aí dos nossos vídeos, você vai achar o link do Instagram, amém? Entra em contato, entra no nosso Instagram, segue o Instagram lá e vamos caminhar juntos nessa pegada da fé. Nós cremos na justificação em Cristo Jesus. Nós estamos voltando ao Evangelho. Não é lero lero, é voltando ao Evangelho, a Cristo no centro, a pedra principal, a pedra fundamental, a pedra que os construtores rejeitaram, mas que se tornou a pedra principal de esquina. Que Deus abençoe você. Vou terminar aqui, que o negócio tá bom demais. Eu não vou conseguir terminar. Que Deus abençoe a sua vida. Amém, amado?